Este mês é conhecido como Janeiro Roxo. Em 2016, o Ministério da Saúde oficializou o mês como o da conscientização sobre a hanseníase. A doença coloca o Brasil em segundo lugar em número de casos, atrás da Índia. No mesmo ano, a Sociedade Brasileira de Hanseníase lançou a campanha nacional Todos contra a Hanseníase, que conta com cartilha educativa e spots de rádio e vídeo. Conversamos com Marco Andrei Cipriani Frade, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hanseníase.
A Hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Essa bactéria, que chama Mycobacterium lepre, ela tem uma atração para os nervos, principalmente os nervinhos da pele. É uma doença que começa durante um longo período com manifestações neurológicas que vai nos trazendo perda de sensibilidade. Ou seja, a gente não consegue mais identificar muito bem o quente, o frio, a dor, o tato. E às vezes pode evoluir também para alterações motoras, né, levando a dificuldades de mexer os dedos da mão, de escrever, de abotoar uma camisa, de pôr uns óculos e até mesmo de segurar um chinelo, né, uma sandália, por exemplo.
E a transmissão?
A transmissão da hanseníase, ela se dá pelas vias aéreas superiores. Então ela se dá através da fala, do tossir, do bocejo, onde são eliminadas através dessas gotículas de saliva, que a gente diz perdigotos, e a bactéria vai junto nesses perdigotos, levando a transmissão para a comunidade.
E a partir do momento que você entra em contato com a bactéria, demora muito tempo para a doença se manifestar?
Sim, esse é o grande problema em relação à hanseníase, porque ela é uma doença de evolução muito longa, que varia de 5 a 10 anos, né, para ela se manifestar. A sorte, sim, em relação à comunidade, é que, segundo a literatura, 90% das pessoas vão ter defesa contra o bacilo, ou seja, elas não vão adoecer, e 10% que vão desenvolver a doença. E nesse desenvolver da doença, leva um tempo prolongado para aparecer, porque a bactéria entra também pela região nasal, pelas vias aéreas superiores, vai para a corrente muito rápida e depois procura algum ramúsculo de nervo para se assestar. E ali vai tendo uma reação imunológica, vai depender de cada um, né? Cada um tem uma resposta imunológica diferente e que vai permitir ou não que esse bacilo, né, que essa bactéria cresça, se multiplique e comece a atingir outros nervos. Então, isso é muito lento porque depende de cada resposta imunológica daquele indivíduo. Por isso que ela é muito específica, assim, é muito indivíduo por indivíduo. Cada um tem uma maneira de se apresentar. E esse processo, até com que essa reação imunológica desenvolva e faça com que isso represente aqui uma área muito importante que o paciente começa a perder, perceber que ele está perdendo a sensibilidade, ou até mesmo que as lesões de pele já começam a aparecer, que podem ser esbranquiçada, avermelhada ou até mesmo nódulos, isso leva um tempo que é variável aí de 5 a 10 anos.
E a partir do momento que ele é diagnosticado, como que é o tratamento?
O diagnóstico da hanseníase, ele é basicamente clínico, porque por causa dessa variabilidade de resposta de cada um, a gente tem praticamente 50% dos pacientes não vão apresentar a doença nos exames que a gente pede. Então, é importante passar por uma boa avaliação médica para que o médico defina essa área de alteração de sensibilidade, que geralmente é uma ilhazinha, né, de alteração de sensibilidade ao tato, ao calor, né, ou até mesmo à dor. O diagnóstico é essencialmente clínico. Feito esse diagnóstico, o tratamento ele é à base de antibióticos, e que ele pode durar de 6 a 12 meses, dependendo da classificação dos pacientes. Porque você vai ter paciente que tem muito bacilo, outros pacientes que têm poucos bacilos.
E há prevenção para a hanseníase, professor?
O grande problema da hanseníase é viver em aglomerados. Ou seja, aquela população que vive, por exemplo, num domicílio que tem um cômodo e ali vivem 10, 8 pessoas. Então, a prevenção é os profissionais de saúde fazerem uma busca ativa no sentido de pegar esses pacientes nas formas mais cedo possível e tratá-los, porque a partir de 48 horas do tratamento, ele perde o potencial de transmitir para outras pessoas praticamente. Então, essa é a melhor prevenção, fazer o diagnóstico cedo e tratar cedo, né? E também avaliar os comunicantes. Para os comunicantes que não têm a doença se manifesta, o Ministério da Saúde preconiza a realização da vacina BCG, porém, essa vacina ela não vai garantir cura de um provável paciente no futuro, entendeu? Não vai evitar que a doença apareça. Mas tem estudos mostrando que ela oferece uma certa proteção para que a doença não evolua para as formas mais graves, entendeu?
E para diminuir a prevalência da doença, o que, que poderia ser feito?
Para diminuir mesmo a prevalência da hanseníase, o que precisa é investir mesmo, principalmente, em informação. Tanto, assim, é uma situação que nós agradecemos muito ao interesse de vocês, porque nós dependemos muito da mídia no sentido de trazer informação para a população sobre hanseníase. O que é a hanseníase? Como ela se manifesta? Por que, que a pessoa vai pensar em hanseníase e procurar o auxílio? Né? Então, divulgar a informação, informações corretas é fundamental. Esse é um caminho. O outro caminho é investir, né? O governo investir em treinamento dos profissionais de saúde no sentido de aprimorar, atualizar o reconhecimento dos primeiros sinais, primeiros sintomas da hanseníase para fazer o tratamento cada vez mais precocemente, cada vez mais cedo. Né, que não é fácil, porque nós não temos um exame que a gente peça e que isso vai garantir com que o paciente saiba se ele tem ou não a hanseníase. Então, isso depende muito do profissional médico que precisa ser treinado.
Nós ouvimos Marco André Cipriani Frade, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hanseníase, Giovana Grepe, da Rádio USP Ribeirão.